A gente começa Bezerat Hashem hoje, Daf Yud Gimel. A gente parou ontem na Gemara, no Daf Yud Beit Amud Beit. A gente já leu a Mishnah. E a Mishnah falou sobre as duas levas de jejuns, que são feitas depois da primeira leva. A primeira de 3 dias, segunda, quinta e segunda. Se não deu certo, a gente adiciona mais uma leva de 3. Que nessa segunda leva de 3 jejuns, a gente já proíbe não só comer e beber, a gente proíbe também fazer melachá. Fazer trabalhos durante o dia do jejum. E sobre isso a Gemara pergunta na Gemara: Bisha makuleu etbeu ta'anug. Tá muito bom, todos os das cinco proibições que a gente proíbe também, em Yom Kippur também tem Shabeav, e também nesses jejuns agora de época de seca, tudo isso aqui envolve ta'anug, prazeres. A pessoa toma banho, ela tem prazer. A pessoa ela come e tem prazer, obviamente. Fala, Gemara, rechitza, besicha, mitashmishanita. A pessoa toma banho ou passa algum óleo no corpo, se unta, se unge. Ou tashmishanita, ou tem relações, isso aqui tudo é prazer. É por isso que Ramim proibiram no jejum. Aval melaha tsaru. Mas peraí, mas trabalhar, a princípio é um sofrimento, não é um prazer. É verdade que hoje em dia tem muita gente que tem prazer em trabalhar e como fala, workaholic, mas não é um prazer que tem que se proibir no dia do jejum. Então por que é proibido? Fala Mará, Amar Avrizda, Amar Avirmia, Baraba, Amar Kra. Ele falou que tem sido assim de quase um passuk. Kachu tzom kiru atzara, se preparem para o tzom, para o jejum. E Kiru Atzara, chamem esse tzom, esse dia de Atzara, um dia de Pará. Esfuzkanim, e também reúnam os anciãos, os sábios, certo? Quer dizer que é usada a palavra aqui em relação ao tzom, ao jejum, Atzara. O que quer dizer Atzara? Atzaret sabe que Atzeret são as duas festas, Shmini Atzeret, e também Chag HaShavuot. Dois Chagim chamados de Atzeret na Torá. E fala Gemara, que Atzeret? O Passu compara o jejum com Atzeret. Ma Atzeret, Asur Be'asiyat Melachá, assim como os dois Hagim, chamados Atzeret, é proibido fazer Melachá, qualquer tipo de trabalho, que é Hag. Aftanit, Asur Be'asiyat Melachá, assim também o Tanit, o jejum é proibido fazer Melachá. Ou seja, não é uma questão de lógica que eu tenho que proibir fazer trabalhos no jejum. E sim, Ramim encontraram uma base no Passu para proibir. Pergunta Gemara, Imatzara Meurta, Altanit Nani Meurta. Peraí, se você compara com Atzeret, então assim como Atzeret, Shmini Atzeret e Shavuot, a Melachá é proibida ser feita logo durante a noite, então aqui no jejum vão proibir também durante a noite. A gente falou que não. A gente falou que o jejum para fome, para época de chuva, que não caem chuvas. Começa só durante o dia. Quer dizer, é permitido comer, beber e fazer trabalho à noite. E chega amanhã, é proibido tudo isso aqui. Porque a gente não proíbe que nem Atzeret. Amar Rav Zeira, falou Rav Zeira, Ledidi, Mefarshali, Minedere Birmia, Baraba. Para mim está muito claro a explicação do que o Rav Birmia Baraba falou. Por que ele comparou justamente com esse Passuk? O Passuk vai saber explicar. Amar Kra, Esfuzkenim. O fim do Passuk diz pra gente: reúnam os anciãos. E qual o aprendizado desse fim, desse Passuk? Duna Desifatzkenim. Para comparar o jejum com a reunião dos anciãos. Mas Sifatzkenim Bayom. Assim como a reunião dos Kenim é somente durante o dia e não durante a noite, porque eles precisam se reunir, conversar um com o outro, e naquela época não tinha luz elétrica. Obviamente faziam reuniões durante o dia, como estava claro. Aftzom nami bayom. Assim também, o jejum só é proibido fazer melachá durante o dia, mas não durante a noite. A gente compara com a reunião dos anciãos. Pergunta Gemara, veima mehitara, veima mehitara. Vamos dizer que é, então, à tarde. Quer dizer, os anciãos, eles não se juntam à noite. Mas vamos dizer que só à tarde eles se juntam, automaticamente só à tarde vai ser proibido fazer melachá. E de manhã cedo vai ser permitido. Amar Rav Shisha Brei Daravidi, falou Rav Shisha Brei Daravidi, já que é tão pashut para Gemara e para Mishnah, para Bíblia, é tão pashut para ele, que quando eu falo que os anciãos eles se juntam, é durante a manhã, ou seja, daqui a gente vê uma prova Messaelei Meravuna, a própria Ravuna, de Amar Mitzafra Kinufia, que ele fala para a gente, o Ravuna, que a reunião dos sábios é quando? Durante a manhã. Quer dizer, não tem uma prova para a gente clara por que de manhã e não à tarde, mas já que o Tana, o Rebirmia, ele falou tão claro assim, que é de manhã, quer dizer, que é proibido a Melachá logo de manhã, daqui a gente vê uma prova por Ravuna, que ele afirmou na Yeshiva que a reunião dos sábios, a gente vai ver por que os sábios se juntam daqui a pouco, a reunião dos sábios é durante a manhã e não à tarde. A gente vai ver agora realmente essa questão da reunião. Eichi Avdi, como que é realmente a ordem do dia do jejum? Como tem que ser feito? Não é só jejuar, tem muito mais coisa. Amar Abaye, falou Abaye, Mitzafra Adpaga de Yoma, desde a manhã até o meio-dia. Me'alina Bemile de Mata, vem os sábios, se juntam com todos os Chachamim e começam a refletir sobre as necessidades da cidade. O que precisa consertar? O que precisa melhorar? Quais são as averotas que estão fazendo que a gente tem que advertir para consertar? Fazer tshuva? Tudo o que precisa, começam a discutir sobre o que precisa. Mikal ve'elach, riva deuma, karina besifra ve'atata. Daqui para frente, um quarto do dia, ou seja, o dia tem 12 horas, metade do dia tem 6 horas, metade de 6 horas são 3 horas, onde 3 horas fala Gemara Kalabaye, a gente lê na Torá e também lê a Aftará. Tem um texto específico que a gente lê durante o dia do jejum. E a Aftará também é específica do dia do jejum. Mikal ve'elach, daqui para frente, no último quarto do dia, Bainarachne, a gente pede para Hashem, para ter a carinho da gente, a gente reza pela chuva. Chinelar, como está escrito, está sendo o Passuk em Nehemia. O Passuk fala sobre um caso que realmente jejuaram na época de Nehemia. Vai como al-Ondam, vai querer o Beceber Torat Hashem Eloquehem, Revi'it Ayom, está sendo claramente que eles se levantaram e leram na Torá durante um quarto do dia, foi lido na Torá. Verevi'it Mitvadim Mishtachavim Hashem Eloquehem. E o outro quarto do dia, o que eles fazem? Eles confessam os pecados deles e se ajoelham para Hashem e rezam para Hashem. Ou seja, a gente vê claramente aqui que um quarto é para ler na Torá e um quarto é para rezar. Então está provado o que o Abai falou. Virou a página, chegamos em Yud-Gimel, Amud-Alef, fala Agmará, Burrana. Peraí, vamos falar que é o contrário. Tá bom, o pastor fala sobre um quarto do dia e um quarto do dia. Mas vamos dizer que esses dois quartos do dia são no começo do dia da manhã. O Abai falou que primeiro se juntam para discutir a cidade, sobre a cidade, e depois rezam e lêem na Torá. Vamos falar que é o contrário. Vamos falar que primeiro se lê na Torá e reza, na primeira parte do dia, e depois, na última parte do dia, os sábios discutem sobre o que tem que ser consertado. Lá saca a data, fala, mas não tem nenhum pensamento que isso pode ser. Por quê? Porque está escrito no Passuk. Passuk em Ezra fala sobre os psukim. Está escrito Ve'elai asfu kol harei bedivrei Elokei Israel. Hashem fala aqui, está escrito na Torá, que vão se juntar todos aqueles que temem as palavras de Hashem. Quer dizer, vão se juntar. Para que vão se juntar? Amala Golá. Para discutir sobre os pecados da Golá. Vão sobre o quê? Sobre a reunião dos sábios, para consertar as questões dos pecados. O Rtiv, depois está escrito, que está escrito depois disso aqui, o Veminchat Arev Kamti Mita'aniti. E quando chegou em Mincha, perto da noite, eu levantei do meu Ta'anit, quer dizer, eu parei de jejuar, Veferesah Kapai El Hashem, e eu vou levantar as mãos para Hashem e rezar. Ou seja, primeiro no passo que aparece a questão que os sábios se juntam para consertar os pecados, e depois está escrito a questão que a gente vai rezar e vai jejuar e vai pedir perdão para Hashem na reza. Então, está provado como Abai falou. Agora ele vai falar sobre praticamente um daf, sobre a proibição de tomar banho no jejum. Obviamente é um jejum mais hamur, não primeira leva de jejuns, que é permitido ainda tomar banho, só é proibido comer e beber. Na segunda leva de jejuns, assim como também Yom Kippur, assim como também Tisha B'Av, e assim como também caso de Avelut, pessoa que está Avel, está em luto particular para alguém que morreu, sempre é proibido tomar banho. E agora vai discutir o que é proibido tomar banho. É proibido tomar banho com água quente, mas fria é permitido, ou talvez qualquer tipo de banho, mesmo com água fria, também vai ser proibido, em todos os casos. Fala, Gamara. Amara fra bar papa. Amara risa. Kol sheu mishum avel. Toda a questão com uma pessoa está proibida de fazer por questões de avelut, luto particular, ou já vê particular ou público, como a gente vai ver agora, que é igual Tisha B'Av, a gente chora pela destruição do Beit HaMikdash, ve'evel, ou uma vel, normal, asur ben lechabim ben tzonen, é proibido tomar banho tanto com água quente quanto tanto água fria. Qual se ouve juntar no Hugo, mas se é uma proibição que é para evitar ta'anu, prazer excessivo, por exemplo, os jejuns normais, não Tisha B'Av, não tem uma questão que tem que fazer avelut, ficar de luto, e sim a gente evita os prazeres extras. Que conta Litzibur, por exemplo, Litzibur, Bechamina Sur, Bessonim Mutar, é proibido com água quente, mas é permitido com água fria. Essa é a primeira opinião, já não tem discussão. Ravid Baravi, Afana Namitanina, olha aqui, eu tenho uma prova por isso aqui, que com água fria é permitido, porque a gente viu também na Braita. A Prata fala o seguinte: Venoalin e Tamerhatsaot. E se fecha as casas de banho. O que é casa de banho? É uma sauna. É um lugar onde se ia para quem vai tomar banho de água quente. Certo? Ou seja, se eu vejo que é proibido somente lugar que é água quente, a gente vê que tomar banho de água fria num jejum normal é permitido. Fora de Shabel. Certo? Amale Abaye falou: Abaye, Ivetsonen Asur. Se você quer me dizer que é proibido com água fria, se fosse proibido com água fria, deveria estar escrito que se fecham os rios? Não pode ser. Você está falando que é uma prova para a tua opinião que é permitido com água fria, por quê? Ele falou se fecha os lugares de águas quentes, se fecha as casas de banho. Ela fala, Baia, peraí, se é assim, segundo a opinião, caso fosse proibido frio também, deveria fechar também os rios? É impossível fechar os rios. Ou seja, quando a gente falou que se fecha as casas de banho, quer dizer que se fecha todos os tipos de, se proíbe todos os tipos de água, tanto água quente quanto água fria. Não é prova, pode ser que seja proibido também água fria. Certo? De novo, que impressionante, se fosse proibido com água fria, será que deveria estar escrito na Braita que se fecha também os rios? É impossível. Falou o Rav Shisha ben Ravidi. Abba, o meu pai, quem é o pai dele, o Ravidi? Assim estava a caixa para ele tinha uma coxia. Está escrito lá no começo que é proibido tomar banho. Ponto. Assim fala o começo da Mishnah. No alívio da mercaçaot, lá mali. Se é assim, porque está escrito no final que se fecha as casas de banho. É óbvio. Se é proibido tomar banho, é proibido também entrar nas casas de banho. É óbvio. Ela, lá, chamina. Então o que a gente vê daqui? Bechamina sur, bechonen mutar. Daqui a gente vê qual a explicação que é proibido tomar banho. É proibido tomar banho nas casas de banho que tem água quente. Ou seja, a mesma opinião que a gente viu anteriormente, que com água fria é permitido no jejum. Leão, essa é lei. Vamos dizer que tem uma prova para essa opinião, que é permitido com água fria. Kocha evet vilot, tovrin kedakan, bem de shabear, bem de okipurim. Todos aqueles que são obrigados a ir na mikve, estão impuros, têm que se purificar na mikve, eles podem mergulhar na mikve da forma comum, da forma normal, tanto em Tisha B'Av quanto em Yom Kippur. Bemai, qual o caso que está se dizendo? O que quer dizer mergulhar de uma forma normal. E Leão Benjamim, se você quer me dizer que é permitido, de uma forma normal, mergulhar na água quente? Tifná Benjamim, Mika, será que é permitido água quente mergulhar numa mikve? Não pode ser, por que não? Shouvim Nidão, por que é proibido mergulhar água quente na mikve? Porque água quente na época da Mishnah, da Gemara, só existia quando eu tirava, eu extraía a água da fonte dela, esquentava em algum utensílio e devolvia para a mikve. Não existia como esquentar a água dentro da terra naquela época. Automaticamente, toda a água quente que tinha de mikve era passou para a mikve, porque é chamada Maim Shouvim. A água da mikve tem que ser uma água naturalmente, que chegou lá naturalmente, não que foi retirada da água, da terra e devolvida. Obviamente, quando se fala em mergulhar no mikve kasher, é água fria. Então, o que se permite mergulhar em Tisha B'Av e Yom Kippur em água fria? Ele não é betzonen, só pode ser tzonen em água fria. Vechavet vilot in, e deixa rinalo. A gente vê daqui uma coisa, que só aquele que é chayav é obrigado a mergulhar na mikve. Daí abriram uma exceção, permitiram ele com água fria. Porém, outras pessoas não. Daqui a gente vê uma prova para a opinião da Mishnah, que diz que em Tisha B'Av é proibido com água quente, mas é permitido com água fria, para Tvilá. Porém, fala a Mishnah, outras pessoas em Tisha B'Av também é proibido com água fria. Esse ponto que a gente estava querendo provar aqui, que em Tisha B'Av qualquer pessoa é proibido com água fria. Está provado ou está provado? Está provado. Amar a Hana Barcatina, não é nitzecha ela lechamit vera, não. O que a Mishnah está querendo dizer, o que a Bara está querendo dizer, que é que pode tomar banho de uma forma normal em Tisha B'Av, qual é o caso? É o caso que tem uma mikve kasher específica quente, que é chamei Tveria, as águas termais de Tveria, que são quentes por natureza. Tem discussão na Gamara, por que ela é quente? Será que ela é do sol? Ou ela vem do Geinom? Tem alguma fonte lá que passa no Geinom e esquenta a água? De qualquer forma, é uma fonte de água natural quente. E sobre isso aqui foi dito que eles podem mergulhar nessa água também, em Tisha B'Av. Mas quem pode mergulhar? Só quem é obrigado a mergulhar. Uma pessoa normal, que não é obrigada a mergulhar, não pode tomar banho com água quente. Porém, pode ser que é permitido sim com água fria, mesmo em Tisha B'Av. Então pode ser que não há prova para essa opinião. Iachei, pergunta Gamara, Iachei e Maseifa, não pode ser que essa explicação. Por quê? A Seifa fala, o fim da Braita fala, Amen Bechanina Sagana Kohanim, falou em Bechanina Sagana Kohanim, Kedai u Beit Elokeinu lebed alav tvila pam achat bashana. Vem o Amen Bechanina Sagana Kohanim e discute com a primeira opinião. A primeira opinião diz que é permitido inamik vem Tisha B'Av. Fala Rebbe Hanina Sagana Kohanim? Não. Vale a pena, quer dizer, é adequado, em luto do Beit HaMikdash, Beit Elohim, a casa de Hashem, evitar fazer qualquer tipo de mikve durante todo o dia. Não importa se é quente, se é fria. Evitar. Vale a pena levater um dia de mikve em honra do Beit HaMikdash, Tisha B'Av. Veia amad betzonen mutar. Se você vai querer me dizer que é permitido ir na mikve fria, irchaz betzonen, qual o problema? Ele poderia muito bem continuar honrando o Tisha B'Av e o Kurban Beit HaMikdash, através que ele não vai ter prazer, mas ele vai na mikve fria, e mikve fria não é prazer. Ele poderia ganhar, como se fala, matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Brincadeira. Uma caixa d'água só, mas aqui é uma caixa d'água, uma mikve. Ele poderia matar dois coelhos e também fazer luto pelo Beit HaMikdash. E também ir na mikve fria. Disso que ele falou que é proibido de qualquer forma ir na mikve, a gente vê que é proibido também ir na mikve fria. Amara Papa, fora Papa, Beatra de los Chiatonem. Não é verdade. Isso aqui não é prova que é proibido ir na mikve fria. É simplesmente foi dito num lugar que não existia mikve fria, só existia quente, e óbvio que mikve quente é proibido. Óbvio que mikve quente significa não fazer luto pelo Beit HaMikdash. Mas pode ser que no lugar que tem água fria, uma mikve fria, vai ser permitido ir na mikve fria em Tisha B'Av. Também segundo a opinião de Rebbe Hanina Serrana Kohanim. Ou seja, a gente está aqui numa bagunça, a gente não sabe. Tem opiniões para lá, opiniões para cá. Tem opiniões que em Tisha B'Av é permitido com água fria. Tem opiniões que é proibido. E a gente vai continuar. Tashma. Fala Agmará, uma prova. Kshamru asur b'melachá. Lo amru ela bayom. Aval balala mutar. Agora a gente vai ver uma praita cumprida. Quando foi proibido, nos casos que é proibido fazer melachá, é proibido fazer melachá somente durante o dia, mas a noite é permitido. A noite anterior é permitido. Kshamru asur b'melachá sandal. Quando falaram que é proibido vestir, calçar, calçado de couro, lo amru ela bayi. Só é proibido dentro da cidade. Mas fora da cidade, no caminho, é permitido, senão o cara vai machucar o pé. Akeitzad, como que é? Como ele tem que fazer? Yotzela derech noel. Se ele sai pro caminho, ele bota o sapato. Nichnas lair, rocholetz. Mas quando ele entra na cidade, ele tira o sapato. Assim fala a Braita. Mais uma coisa fala a Braita. Kshamru asur berechitza. Quando falaram que é proibido tomar banho. Lomru ela kol gufo. Quando é proibido tomar banho, só o corpo inteiro. Aval, panav, veraglav, mutar. Mas lavar o rosto e os pés é permitido. O cara passou no caminho, está cansado, está suado, é permitido lavar o rosto e lavar os pés. Certo? Isso é mutar. Vehenata motze bemenude. Da mesma forma que você encontra uma pessoa que foi excomungado, que ela é proibida tomar banho. Veaver, e também o caso de uma pessoa que está de luto, eles são proibidos de tomar banho, certo? Mas a cara e os pés é permitido. Quer dizer, a Braita aqui, ela compara os casos de jejum com o caso de haver, o caso de luto. Sim? E sobre esse ponto a Gemara vai discutir. Maila Vakudel, será que essa última frase que ela compara os casos anteriores com o Aven, com o pessoal de luto, provavelmente está falando sobre o quê? Sobre os três casos. A gente falou três regras sobre jejum em relação a o primeiro caso, que é fazer melachá, fazer trabalhos, e também botar sapato, e também tomar banho. Tudo isso aqui concluiu a Braita, tudo isso aqui é comparado com o quê? Com o Aven. Então provavelmente é com tudo que está comparando, certo? O Vemai Asquina. Que esquece a esquina, o Vemai, Ileima, Bechamin. Será que a Vrata falou sobre lavar as mãos, desculpa, os pés e a cara com água quente? Isso aqui é permitido para um enlutado? Não pode ser. Agora ele adiciona aqui Yadav, certa mão. Bechamin, Panav, Yadav, Veraglav, Misharo. Será que é permitido lavar a face, as mãos, os pés com água quente? É impossível que a Braita está liberando uma coisa dessas. Ve'amar Rasheshet, falou Rasheshet, Avela Sudel Shitetz Baob Ramin. Uma pessoa de luta é proibido até mesmo colocar o dedo dentro da água quente. Ele é proibido de qualquer forma, água quente. Água fria, tudo bem. E foi sobre isso que foi dita a Braita. A Braita falou sobre que uma velha, assim como uma velha, assim como uma pessoa de jejum, ela é permitida lavar a cara e as mãos com o quê? Obviamente com água fria. Ela lava etzonel, com água fria. Fala do maralo. Leolá bechamin. Não, na verdade falando sobre chamin. Sobre água quente. Vedekakasha lecha. Vichada motze bemeude. Uveavel. Isso que você falou, que o fim da Braita comparou as três alachot com o avel e com o menudê, com o excomungado e com o... a pessoa de luto. A Sheara cai. Não. Essa comparação só se trata sobre as duas primeiras alahot. Certo? A última alahot que é relacionada a tomar banho. Sobre isso, a Braita não está comparando o avel com o jejum. E, na verdade, o avel é proibido de qualquer forma de água quente. Mesmo botar o dedo na água quente é proibido. Com certeza, lavar a cara, as mãos e os pés com água quente. Porém, pode ser que o caso do jejum, sim, seja permitido lavar as mãos com água quente, a cara e as mãos e os pés com água quente, e vai ser permitido, obviamente, se lavar com água fria o corpo todo. Então não há prova para nenhum dos lados. Posso explicar assim? Posso explicar assim? Até agora não foi provada a questão do banho nos jejuns. Tashma. Fala a Gemara mais uma prova para lá ou para cá. De amar Rebi Abba a Kohen, Mishur Rebi Yossi a Kohen. Falou Rebi Abba a Kohen em nome do Rebi Yossi a Kohen. Mas teve um caso. O meto banam shel Rebi Yossi ben Rebi Hanina. Deus me livre, faleceram os filhos do Rebi Yossi, filho do Rebi Hanina. Verachat Betzonen. E ele tomou banho com água fria, Kol Shiva, durante todos os sete dias do luto. Como pode ser? Como pode ser que ele tomou banho por completo? Eu tive uma opinião aqui, não pode tomar banho de nenhuma forma. Nem com água quente, nem com água fria. Como o caso aqui desse Rav, que ele tomou banho com água fria no corpo todo. Daqui a gente vê que sim, pode tomar banho com água fria mesmo um ilutado. O corpo todo. Fala, Mará, não, isso não é prova. Por quê? Atam, shetechafu avelav ava. Aquele caso é um caso que, Deus me livre, morreu um filho depois do outro e ele ficou uma semana sem tomar banho de nenhuma forma, somente as mãos, a face e o pé com água fria. E logo depois do primeiro luto, morreu mais um filho, Deus me livre, ele teve que emendar um luto no outro luto. Nesse caso, fala a Braita agora, a gente vai ver que tem uma exceção à regra, a gente pode liberar a pessoa tomar banho de uma forma leve e também cortar cabelo, etc. Porque para não exigir que ele fique tanto tempo assim lutado. Detalhe que eu falo a Braita, a terceira linha de baixo para cima. Terrafu evalav, se foi seguido o luto um do outro, Zé Acharzé, um depois do outro, Irbitzero, se o cabelo está muito comprido, Mekel Matar, ele pode cortar um pouquinho com gilete, com navalha. O Mechabes Ksutô Bamaim, ele pode lavar a roupa somente com água, certo? A Maravchiza Betar Avalobem Sparai, o Maravchiza explicou melhor, é somente com gilete, com navalha, mas não com tesoura, tem que ser de uma forma não habitual. Bemaim Velobetar Benetem. E com água, mas não com néter. Néter é um tipo de produto que era feito de terra, de pó, de poeira, que era como se fosse um sabão de lavar roupa. Sabão em pó. Filó becholi, nem com terra, que era uma outra forma também de uma terra branca para embranquecer a roupa. Não pode ser usado nenhum tipo de produto de limpeza. Um enlutado que ele fica várias vezes um depois do outro de luto, ele pode só lavar com água. Amarava, avamutar, lichot betzonel, kol shiva. Fala o Rava, ele discute com a primeira opinião e ele fala que uma vela é permitido tomar banho com água fria o corpo todo durante todos os dias da velut. A primeira opinião falou que não, falou que, nem quente nem fria. E a segunda opinião falou que durava, falou que sim, pode com fria. Mine derrava a bissra behamra. Da mesma forma que a gente encontra com carne e vinho, que é permitido para um enlutado comer carne e tomar vinho. Por quê? Porque o objetivo da carne e do vinho não é ter prazer excessivo, é para a pessoa não entrar em depressão, para a pessoa ter um mínimo de prazer, para não entrar em depressão. Da mesma forma, esse mínimo de prazer, não é prazer, esse mínimo de evitar o desprazer, que é o tomar banho com água fria, é permitido para o enlutado também, assim falarava. Do Tagmará, meio vem, tem uma contradição aqui, a gente vai ver uma coisa contra, Urava. Fala a Braita, virou uma página. Ela bogeret resha'a lenavel et atzma'a bimei evel avia. Fala a Braita, uma jovem, jamais é adulta, que está na hora de casar, ela não tem que ficar feia nos dias do aveluto dela. Quer dizer, várias coisas que um evento tem que fazer, isso aqui deixa a pessoa feia, ela não toma banho, ela não se maqueia, ela não arruma o cabelo. Então, essa menina que está prestes a casar, para arranjar Bezat Hashem um bom shiduch, então ela não tem que ficar feia durante os dias de avelut do pai dela. Anara Resha, porém, uma jovem, quando, antes de chegar na época de casar, uma menina de 12 anos, certo? Ela sim, ela pode, quer dizer, ela tem que ficar menuvelet, quer dizer, uma feia, mesmo nos dias da veludo do pai dela. Fala com Mará, vai lá, Berechitza. Vamos dizer então que essa regra foi dita em relação a tomar banho. Quer dizer, uma menina que está prestes a casar, ela quer arranjar um shidur. Então ela pode tomar banho durante os dias da Avilut. Porém, uma pessoa normal, não. Daqui a gente vê que uma pessoa normal não pode tomar banho no dia de Avilut, nem com água fria. Uvemai, fala com Mará, Uvemai, de que forma que essa boguera ela pode tomar banho? E lema Bechamim, se você vai me dizer que eu libero essa boguera, essa menina aqui que vai casar, toma banho de água quente? Não pode ser. Por quê? A gente já falou isso aqui antes. Ela boguera deixar, será que esse caso, de ver que esse caso, a boguera não é permitida? Veamar avisa, avela sul leoshit etzbao, Bechamim, certo? A gente viu que é proibido segurar a frisa, uma vez botar mesmo o dedo dentro da água quente. Então, obviamente, a gente não vai liberar para essa menina, só porque ela vai casar, a gente não vai liberar tanto assim, não vai liberar tomar banho de água quente. Ou seja, a gente vai liberar ela tomar banho de água fria. Ela lá pensou, deixa eu ver que é água fria. Sim? Automaticamente é proibido para uma pessoa normal tomar banho de água fria. Fala Gamara, não, lo, aqui rul o pichus. O que se permite para essa menina se arrumar, não tomar banho, não permite ela tomar banho de nenhuma forma, e sim ela que ruda se maquiar, é a pichus e ela arrumar o cabelo e fazer um penteado bonito. Sim? Leia o Messai Lei, vamos dizer que eu tenho uma prova para ele, para o Rava, que o Rava fala que é permitido tomar banho de água fria. Demarebiaba coen, mishumarebiosi a coen, já viu isso aqui? Mas sem nenhum método, banal de rebiosi, barhanina, caso que morreram os filhos de rebiosi, barhanina, verachas, bessonel, e ele tomou banho com água fria, kol shiva. Ah, então a gente vê daqui que é uma prova que é permitido um ave tomar banho de água fria, porque esse ravo ficou de luto e tomou banho de água fria. Agora a gente usa aqui como uma prova a favor, não como uma prova contra. Amrei, atam, shetechafu, avelav, zerachar zé. Não, já viu isso aqui? Naquele caso que foi um Evel atrás de outro Evel. Então, já que juntou mais de 7 dias, permitiram ele tomar banho de água fria. Mas pode ser que uma pessoa normal, que está de luto, mas não é um luto atrás do outro, seja assim proibido tomar banho de água fria. Detalha, techafu, avelav, zerachar zé. E como disseram o Mekel Batar, o Mechabez que sustou mamãe. A gente viu só que se juntou um avilut com outro avilut, se liberam para ele cortar com gilete, com navalha, e lavar roupa com água, mas não com produto de limpeza. Agora, quis da Betar, avalou bem misparaim, emaim, pelo Betar, é peneta, desculpa. Gilete é permitido, mas não tesoura, e água permitido, mas não produto de limpeza. Velo Bechol, e nem com. Essa areia específica, velo, be ahal, e nem contra o produto chamado ahal, certo? E cadê amrei? Agora tem uma outra opinião da Gemara sobre o que o Rava falou. Até agora a gente viu duas opiniões, a opinião que é proibido com água fria, o Rava fala que é permitido com água fria, e agora essa segunda versão do Rava, o Rava também proíbe tomar banho de água fria para um aver. Aver asur betzonen kol shiva, assim claramente, é proibido tomar banho mesmo com água fria, durante 7 dias. Mas na me passar bem aí, vou tomar agora, qual a diferença disso aqui para vinho e carne, que é permitido? Se a gente vê que é permitido esse mínimo prazer de carne e vinho para ele não entrar em depressão. Então vamos dizer que é permitido também tomar banho de água fria. Por que não? Porque era assim, nessa nova opinião, ele proíbe banho de água fria. Lá, agora fala de Mará, lá é diferente em relação a vinho e carne, é permitido porque tem o objetivo de ele tirar as preocupações, quer dizer, tirar essa depressão que ele está agora, por causa da Avilut. Mas em relação ao tomar banho, não é tão necessário assim, então vamos proibir. Não é uma coisa tão necessária para tirar a depressão dele. Leia Messai Lei, vamos dizer agora que tem uma prova a favor do Rava que proíbe tomar banho de água fria. Está escrito, porque a gente já viu algumas linhas antes. E na Bogere Rechad na Velatzma, gente vê que uma bogueira, ela pode pelo menos se embelezar. Ela não tem proibição do que? De se manter feia. A Meararasha, mas uma menina menor de idade é assim permitida. Bemai, qual caso está se dizendo? Ilema Behamin, você pode dizer que está tudo dizendo em relação à água quente. Certo? E na Bogueira, será que a Bogueira ela pode tomar banho de água quente? Vem a Rabiza, a vela sul, não pode ser, porque Rabiza falou que é proibido inclusive botar o dedo na água quente. Então, óbvio que a gente vai permitir para essa menina tomar banho de água quente, para assim, beleza? Ela lá, Betsonen. Então, vou dizer que é Tsonen. Ou seja, Tsonen, ela é permitida, certo? Mas uma menina normal é proibida. Mesmo com sonho, mesmo água fria. Ló, que come perruz. Não é prova isso aqui. Por quê? Que pode ser que se permite para a Bogueret se maquiar e arrumar o cabelo, mas não se permite com água quente, só com água fria. Mas uma menina normal, mesmo com água fria, não se permite. A Maravisa, a Zotomeret, a Velasur, Betirboset, Kolshiva. Daqui a gente vê, nessa braita, que uma vez ele é proibido lavar roupa durante 7 dias. Mais uma coisa que a gente não tinha citado até agora: lavar roupa também é proibido durante 7 dias para um aver. Verichetá, qual que é a halakha final de toda essa discussão? Aver asu lirchot kol gufo ben mechamin ben betzonen. Kol shiva. Um aver é proibido lavar o corpo inteiro dele, tanto faz se é água quente ou água fria, durante todos os 7 dias. Corpo inteiro nunca é proibido, nunca é permitido. Aval panav yadav eraglav chamin asur betzonen mutar. Porém, lavar o rosto, as mãos e os pés com água fria é permitido e com água quente é proibido. Aval asur, mas em relação a se untar com óleo, afil kol sheu asur. Mesmo de qualquer forma é proibido. E vim leaber etas duas mãos mutar. Porém, mas se é só para limpar, para higiene, daí vai ser permitido. Quer dizer, tudo que a gente falou até agora é em relação ao prazer. Mas tudo que é para higiene, a pessoa se sujou ou está com suor, nesse caso vai ser sempre permitido. Pronto, terminamos aqui esse assunto da Avelut, do banho. A gente vai parar agora por aqui hoje, que amanhã começa um outro assunto, o assunto de a reza durante o jejum. Obrigado e até a próxima.